ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Avanços para a água chegar na torneira de milhões de moradores do Nordeste.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao sertão de Pernambuco para inaugurar a adutora.
E visitar obras de transposição do Rio São Francisco, Dima Soldi.
No total, a integração do Velho Chico deve atender 492 municípios, beneficiando 12 milhões de pessoas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.
E governo vem aumentando ações para essa parte da população em função da pandemia. Cleide Lopes.
Tem programas de inclusão virtual que distribui computadores, o de combate à violência e o de emprego para pessoas com mais de 65 anos.
E vamos falar sobre fiscalização nas rodovias e repressão a crimes em uma entrevista ao vivo com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Garantir a segurança de quem usa as estradas federais.
Objetivo da Polícia Rodoviária Federal, que além de fiscalizar as rodovias, também atua na repressão a crimes, como tráfico de drogas, armas e contrabando.
E para falar sobre essas ações, a gente recebe aqui no estúdio o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio.
Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela.
Diretor, a Polícia Rodoviária Federal vem, nos últimos tempos, batendo recordes na apreensão de drogas. A que se deve esses resultados?
Gabriela, eu acho que realmente são resultados expressivos. A gente tem aí um impacto de mais ou menos 4,5 bilhões de reais no crime. E nós temos investido muito em inovação, tecnologia e inteligência. Eu acho que a grande disrupção, fora o apoio e o suporte tanto do presidente Bolsonaro quanto do ministro André, é a capacidade de impulsionar os nossos resultados e a nossa eficiência através do uso de tecnologia, de informações, da superioridade de informações e da capacidade de prover a inteligência para o homem que está operando no campo, no caso, operando nas rodovias e estradas federais.
E dentro deste trabalho de apreensão de drogas está a Operação Tamoio, que combate vários tipos de crimes. Ontem finalizou mais uma fase, né, desta operação. Diretor, quais foram os resultados e qual o impacto na segurança de quem usa as estradas federais?
Então, essa operação ela tem dado resultados porque ela é uma operação que traz uma nova perspectiva, uma perspectiva de atuação integrada, sistêmica em todo o país e com capacidade de atuar nas regiões que a gente entende que frustra a logística do crime. E com isso a gente, por exemplo, conseguiu esse ano, que é um ano bastante excepcional por conta do Covid, a gente conseguiu, por exemplo, apreender 560 toneladas de maconha, mais de 22 toneladas de cocaína, e a gente tem apreendido também muita quantidade de dinheiro em espécie. Então, por exemplo, dólares, a gente chegou a 2,5 milhões de dólares apreendidos em espécie e quase 25 milhões de reais em espécie apreendidos nas rodovias federais. Então, a gente tem focado na restrição do fluxo logístico criminal, tanto nas fronteiras, quanto nas divisas, quanto na chegada ao polo consumidor nos grandes centros, através de cercos e operações integradas em todo o país.
Diretor, quando a gente fala em rodovias, a gente logo pensa nos caminhoneiros. Além de garantir a segurança deles, que trabalham nas rodovias todos os dias, quais são as outras ações da PRF para esses profissionais?
Então, o momento do Covid foi um momento bastante importante, que demonstra aí a importância do modal rodoviário e demonstra a importância do papel que os caminhoneiros têm no transporte de gêneros alimentícios e, portanto, no abastecimento do país. A gente não mediu esforços para que esses profissionais pudessem continuar a realizar o seu trabalho, que é muito importante e que permite, no final das contas, que os alimentos cheguem na mesa dos nossos cidadãos. E para isso eles precisam de segurança, precisam de apoio, precisam de um trânsito seguro, e é isso que a gente tem feito. Não só para eles, mas para todo mundo que depende das rodovias federais. E o Brasil, a depender do estudo que a gente pega, a gente está falando em 75% do PIB. Então é uma quantidade significativa, e atuar nesse modal rodoviário significa atuar conferindo ao país agilidade, prosperidade, com um fluxo logístico eficiente, redução do custo do país E a gente acredita que realmente a gente tem condição de, ao entregar segurança, permitir que a gente tenha uma logística eficiente e traga prosperidade ao país.
Então, recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou mudanças nas regras para fiscalização de velocidade por radares e também como fim de radares ocultos e a divulgação na internet de onde estão localizados aqueles radares. O que é que isso significa nessa mudança no trabalho da PRF e qual a importância do uso de tecnologia na atuação dos policiais, dos agentes?
Na questão de velocidade, o que a gente está falando aqui é da nossa preocupação da preservação da vida humana. Então a gente fez vários estudos e a gente entendeu que havia espaço para melhoria da legislação que trata do uso de radares. De forma bastante sintética, a gente queria não era mandar uma multa para uma viúva um mês depois do falecimento do condutor numa curva perigosa. O que a gente queria era que o policial estivesse ali e que, portanto, por conta da presença do policial, aquele cidadão não excedesse a velocidade e, portanto, não viesse a se acidentar. Então, o que a gente traz para o modelo é um modelo onde a ostensividade permite que o caráter pedagógico seja maior do que o caráter punitivo, ou seja, só a multa. E, com isso, a gente permite que mais vidas sejam salvas e que o condutor, ao ver a fiscalização de radar ou a fiscalização, ele reduza a velocidade e não se acidente.
E, diretor, em novembro se formam 600 novos policiais rodoviários federais. E também está em estudo, como o presidente Jair Bolsonaro afirmou na semana passada, um novo concurso para 2 mil novos policiais. De que forma esses novos integrantes vão auxiliar no trabalho da PRF?
A gente sabe que o momento é um momento delicado e a gente entende o quão importante é esse compromisso da ampliação da atuação da Polícia Rodoviária Federal. A gente também consegue demonstrar que trata-se de um investimento na segurança pública e esse investimento tem retornado em ordens de grandeza, o que tem sido investido tem retornado. Então a gente tem capacidade com novos policiais de executar um serviço muito mais eficaz, muito mais eficiente, entregar mais resultados, permitir que exista mais segurança, permitir com isso que a nossa logística nacional funcione de forma muito mais eficaz e, portanto, consiga reduzir o custo do país, tornar o Brasil mais competitivo. Então, agradece o comprometimento da equipe econômica, do presidente Bolsonaro, do presidente do ministro André, que entenderam essa dinâmica onde existe um investimento e esse investimento retorna em segurança aos cidadãos e prosperidade ao país.
Certo. Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Forte abraço a todos os ouvintes. Nos vemos nas rodovias federais do país.
O cenário de seca e falta de água no agreste pernambucano começa a mudar.
Para a população de São José do Egito, a água chegou em fartura nas torneiras.
O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a obra que começa a beneficiar 200 mil pessoas.
E novas obras foram contratadas para aumentar o número de municípios que terão mais acesso à água do São Francisco.
Quem tem água na torneira todo dia até se esquece das dificuldades que muitos brasileiros ainda passam quando o assunto é fornecimento de água, principalmente em regiões do sertão nordestino. Em São José do Egito, município do Agreste Pernambucano, a dona de casa, Vera Oliveira, convive com o racionamento.
Só chega a água 8, 10 dias, passa sem água, aí passa 2, 3 dias o máximo com água.
Por isso, um investimento de 245 milhões de reais feito pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, será vital para a população do semiárido pernambucano, a segunda etapa da adutora do Pajeú, como explica Aldísio Siqueira, engenheiro hídrico do DENOX.
Será atendido uma população de 200 mil habitantes. É indispensável, né? Esse sistema, o quanto é importante essa obra.
Tão importante que o próprio presidente Jair Bolsonaro foi até São José do Egito inaugurá-la.
Ao norte, ao nordeste em especial, temos a questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. E é verdade, ganhou sim.
Haverá uma outra etapa na construção de adutoras, garantiu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Vamos iniciar brevemente, já está contratada a segunda fase dessa obra, com mais de 200 milhões de reais, que vão permitir que 10 cidades, 5 em Pernambuco e 5 na Paraíba, também recebam água nas suas torneiras.
A expectativa é que com a nova adutora do Pajeú bombeando água que vem desde o eixo leste da transposição do Rio São Francisco, a vazão de água aumente até 480 litros por segundo. De São José do Egito, em Pernambuco, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
E também no sertão de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro visitou a região que está sendo beneficiada pelas obras de transposição do Rio São Francisco.
No município de Sertânia, o presidente visitou a obra da adutora que vai levar água a 2 milhões de pessoas.
As obras da estação de bombeamento no município de Sertânia, no sertão pernambucano, estão avançadas e fazem parte do ramal leste do projeto de integração do Rio São Francisco. O objetivo é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. O rio está a 260 quilômetros do município de Sertânia. Desde 2019, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais no projeto, o que equivale a mais da metade do valor total da obra. O presidente Jair Bolsonaro visitou as instalações da estação e conversou com engenheiros da obra. O coordenador-geral de obras e fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Portela, explica a importância da estação.
Essa obra visa beneficiar 68 municípios e cerca de 2 milhões de pessoas. Aqui vão ser três bombas, cada um com 2,67 metros por segundo, totalizando 8 metros por segundo, né?
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, no total, a integração do Velho Chico deve atender 492 municípios, beneficiando 12 milhões de pessoas. De Sertânia, Pernambuco, Dima Soldi para a Voz do Brasil.
Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.
E você vai ouvir daqui a pouco que o governo vem aumentando ações para essa parte da população em função da pandemia.
O Ministério da Saúde apresentou agora há pouco um balanço das ações de enfrentamento à Covid-19 no Brasil.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
Boa noite, Luana. Quais são os destaques do balanço?
Boa noite, Gabriela, Nave. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O governo federal destinou a estados e municípios 44 bilhões e 200 milhões de reais para reforçar o combate à Covid-19. Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu 11.165 ventiladores pulmonares e habilitou 13.972 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid. Também foram distribuídos 280 milhões de equipamentos de proteção individual a todas as unidades da federação, como luvas e máscaras. Mais 2 milhões de reais foram investidos em outras ações de enfrentamento à Covid-19, como explicou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
Centros de atendimento para enfrentamento à Covid, centros comunitários para atender às favelas e áreas de ocupação urbana desordenada, apoio à retomada segura de atividades presenciais nas escolas de educação básica, programa Mais Médicos, com contratação de profissionais, cuidados para populações específicas, rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid.
E Luana, quais são as informações sobre vacinas?
Nazi, só uma correção, eu falei 2 milhões, mas foram 2 bilhões de reais investidos em outras ações de enfrentamento à Covid-19. Bom, quatro vacinas estão em teste no Brasil na fase de pesquisa clínica, que é a última etapa antes de avaliação por parte da Anvisa e posterior liberação à população. Segundo Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos, o Brasil aderiu ao COVAX Facility, um mecanismo que criado pela Organização Mundial de Saúde para assegurar acesso justo e equitativo de todos os países a futuras vacinas para a Covid-19. Ele explicou as vantagens da adesão.
Primeiro, um acesso a um número diversificado de vacinas de diferentes fabricantes. Mitigação de riscos em cenário de alta incerteza sobre vacinas. Pode ser que uma determinada vacina não dê certo. Potencial para alcançar melhores termos contratuais com múltiplas empresas. Melhores condições para garantir determinado nível de acesso a vacinas em cenário de intensa competição.
Vamos então aos números da Covid-19, Luana?
Vamos lá, Gabriela. O balanço atualizado mostra que 4.180.376 pessoas se recuperaram da Covid-19 no Brasil, entre 4.847.092 que contraíram a doença. 144.680 pessoas morreram de Covid-19. Gabriela Inazi.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
A balança comercial registrou um superávit de 6 bilhões e 200 milhões de dólares em setembro.
Isso significa que o país exportou mais do que importou.
É o maior saldo comercial para o mês desde o início da série, em 1997.
As exportações superaram as importações em 6,2 bilhões de dólares, o maior resultado para o mês na série iniciada em 1997. O valor total das exportações foi de 18,4 bilhões de dólares e das importações 12,2 bilhões de dólares. Apesar do resultado positivo, houve recuo não somente nas exportações, mas também nas importações, devido à retração econômica em todo o mundo causada pela pandemia de coronavírus. Como explica o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Alves Brandão.
O que temos observado é um volume, mesmo com uma demanda mundial em retração, é um volume crescente da exportação brasileira. E, por outro lado, uma importação decrescente, né? Decorrente de uma redução da demanda interna. Isso faz com que o saldo comercial cresça, né, e apresente valores altos e recordes mensais.
Em setembro, o setor agropecuário teve uma alta de 3,2% nas exportações. O principal produto exportado continua sendo a soja, seguida do milho e do café não torrado. Frederico Humber, presidente da exportadora de grãos AgriBrasil, comemora o recorde.
Foi muito forte para o setor agrícola, com exportações especialmente de soja, com meses muito fortes em março, abril e maio. Isso fez com que a exportação fosse acelerada, o que é um recorde.
A previsão é de que o Brasil feche o ano com saldo positivo na balança comercial de 55 bilhões de dólares, 14,4% superior ao ano passado. Reportagem Gabriela Noronha.
A arrecadação do governo com impostos e tributos cresceu em agosto.
De acordo com a Receita Federal, o resultado já é reflexo da recuperação da economia.
A arrecadação total das receitas federais em todo o país atingiu em agosto deste ano o valor de 124 bilhões 505 milhões de reais, um aumento de 1,33% em relação a agosto do ano passado. De acordo com a Receita Federal, o resultado de agosto deste ano representa o primeiro crescimento real da arrecadação desde janeiro. Esse aumento está relacionado com o recolhimento de impostos que foram adiados durante a pandemia, com destaque para o PIS/COFINS e contribuições previdenciárias, e também com a retomada da atividade econômica, conforme explica o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
Os principais fatores que determinaram o resultado da arrecadação no mês de agosto de 2020 foram as variáveis macroeconômicas, que já sinalizam a retomada da atividade econômica, a redução a zero das alíquotas do IOF aplicadas às operações de crédito, o recolhimento das parcelas diferidas de PIS e COFINS e da contribuição patronal e dos parcelamentos especiais no mês de agosto.
No acumulado de janeiro a agosto, o valor ficou em 906 bilhões, 460 milhões de reais, uma redução de pouco mais de 13% em relação ao mesmo período de 2019. Reportagem Glauco de Queiroz.
Atenção, contribuintes, se você está inscrito na dívida ativa, esse pode ser o momento para renegociar débitos com a União.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anunciou hoje um programa de retomada fiscal.
Mais um instrumento promete ajudar o país a superar a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. É o Programa de Retomada Fiscal, apresentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele tem o objetivo de auxiliar os devedores na regularização de débitos inscritos na dívida ativa da União. Recém-lançado, o programa já alcançou números expressivos. Até o momento, foram fechados quase 80 mil acordos que envolveram 275 5 mil débitos inscritos, abrangendo um valor de quase 30 bilhões de reais. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode se candidatar ao refinanciamento, como explica o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.
A gente faz uma avaliação da capacidade de pagamento do contribuinte, da renda que ele tem, das despesas, do patrimônio líquido, de uma série de fatores. A partir dessas informações é que a gente avalia se o contribuinte ele é ou não um bom candidato à transação.
O programa permite a redução de até 100% dos juros, multas e encargos, além de aumentar o prazo para a quitação das dívidas. A negociação é calculada imediatamente a partir da solicitação, como explica o procurador da Fazenda Nacional, Daniel Saboia.
Assim que ele preenche as informações, o próprio sistema já calcula e imediatamente ele já recebe as modalidades aderentes à sua condição.
A grande novidade do programa de retomada fiscal foi a inclusão do setor agropecuário e também para os pequenos empresários inscritos no Simples Nacional. Os interessados podem procurar pessoalmente uma unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional ou acessar o formulário via internet. O prazo para adesão às modalidades de transação fica aberto até o dia 29 de dezembro deste ano. Reportagem Caroline Blaut.
Hoje é o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.
E é também o aniversário do Estatuto do Idoso. A lei, aprovada há 17 anos, trouxe direitos para essa população.
A Organização Mundial da Saúde considera idosa qualquer pessoa com mais de 60 anos e mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa faixa etária.
O governo vem realizando diversas ações voltadas para esse público. Uma delas é um auxílio de emergência para lares de idosos. As instituições têm até sábado para realizar o cadastro.
Envelhecer é a lei natural da vida, mas quem disse que não se pode envelhecer com qualidade? Dona Maria Amélia Horta, moradora de Brasília, por exemplo, tem 85 anos, com boa saúde. Para ela, o segredo de toda vitalidade é ajudar o próximo.
Costuramos de 0 a 10 anos, fazendo roupinhas lindas, cada qual a mais bonita, para distribuir para os pobres. E tenho também um trabalho, é o pronto-socorro espiritual, que nós atendemos as pessoas que têm problemas, né? É só para conversar, mas assim elas se aliviam, descarregando os problemas que elas têm.
Para o médico geriatra Fernando Canineu, se sentir útil é fundamental para envelhecer com qualidade.
Mesmo nessa fase de tensão, de pandemia, de isolamento, o idoso continue com a sua mente ativa, continue com seu corpo ativo. Continue mantendo o acompanhamento regular com seu médico, mesmo que à distância, não deixando de cuidar da sua própria saúde.
E para efetivar direitos a eles, foi criado o Estatuto do Idoso, que completa 17 anos nessa quinta-feira. Desde o ano passado, o governo criou programas voltados para a terceira idade e intensificou ainda mais as ações nesse ano, por causa da pandemia. Tem programas de inclusão virtual que distribui computadores, o de combate à violência com campanha publicitária e o de emprego para pessoas com mais de 65 anos. O secretário nacional da Pessoa Idosa, Antônio Costa, comenta.
Uma política pública que tem dado resultado, o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável. Esse programa tem levado aos municípios uma rede de equipamentos e dentro desses equipamentos fazemos parceria com os municípios para que sejam desenvolvidos os locais públicos onde os idosos se reúnem para que possam fazer a inclusão desses idosos na era da informática.
E o governo está com um cadastro aberto para instituições que gerenciam lares para idosos. O prazo vai até o próximo sábado, dia 3, e o auxílio previsto é de 160 milhões de reais. O cadastro deve ser feito no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em gov.br/mdh. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal abre inscrições para mais uma etapa de cursos gratuitos.
Presidente do STJ mantém efeitos de portaria que disciplina a visita de advogados aos presos no Pará.
Empresa que ameaçava demitir quem não cumprisse metas terá de indenizar ex-empregada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Projeto STF Educa abre inscrições para mais uma etapa de cursos gratuitos.
Serão disponibilizados 9 cursos já oferecidos nos ciclos anteriores. Fábio Ruas.
Todos os cursos são de graça e abertos à comunidade. Eles devem ser finalizados até o dia 30 de novembro. As aulas são remotas e o acesso pode ser feito a qualquer tempo. Entre os temas oferecidos estão atualização gramatical, introdução ao direito constitucional e lei de improbidade administrativa. Para saber mais e fazer a inscrição, basta acessar o site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabeleceu os efeitos de uma portaria do Estado do Pará, que disciplina a visita de advogados aos presos.
Em razão da pandemia do novo coronavírus, essa portaria passou a exigir agendamento e justificativa para as entrevistas entre os advogados e os clientes deles. Fátima Uchoa.
O Estado entrou com pedido suspensivo no STJ depois que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará concedeu liminar para suspender os efeitos da portaria. Ao restabelecer tais efeitos do ato normativo, Humberto Martins levou em conta que o não cumprimento das regras de organização penitenciária pode afetar o interesse público, pois tem potencial para colocar em risco a integridade dos presos, dos servidores e do público em geral, em claro prejuízo à coletividade. O ministro também ressaltou que o exercício da advocacia de forma plena não fica prejudicado, já que há previsão de atendimento imediato, caso necessário.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve decisão de primeira instância que determinou que o Estado e o município de Rodolfo Fernandes forneçam transporte escolar contínuo e de graça aos alunos das redes públicas, estadual e municipal.
O Estado e o município argumentaram que a sentença que prevê multa diária por descumprimento da determinação seria inconstitucional.
A desembargadora lembrou que o fornecimento de transporte escolar é consequência do direito fundamental à educação, previsto na Constituição, e é obrigação conjunta dos entes da federação.
Ela acrescentou que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de determinação judicial.
Plataforma virtual terá de devolver valor investido em criptomoeda.
O cliente da empresa de serviços digitais de Mato Grosso do Sul comprou bitcoins e não conseguiu mais sacar o dinheiro aplicado. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a empresa garantiu que os valores poderiam ser transferidos para a conta bancária a qualquer tempo. Mas após o cliente investir, a empresa mudou de plataforma e ele não conseguiu sacar os R$18.197 aplicados. A justiça determinou o pagamento do valor investido.
Empresa que ameaçou passar pente fino em filiais por cumprimento de metas terá de pagar indenização à ex-empregada.
A Justiça de Minas Gerais entendeu que houve assédio moral por parte do empregador. Daiane Garcês.
A trabalhadora era empregada de uma empresa de assessoria de serviços cadastrais em Divinópolis. Ela afirmou que por causa da cobrança abusiva teve perda de autoestima e transtornos psicológicos. A empresa negou o assédio, mas a prática foi confirmada por testemunha. A empresa vai ter de pagar R$5.000 de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Socorro de 20 bilhões a empresas é aprovado no Senado. Parlamentares querem fiscalizar liberação dos recursos. Senado aprova liberação para uso de aeronaves agrícolas no combate a incêndios. Segue para promulgação, medida provisória que abre crédito de quase 4 bilhões e meio de reais para o Ministério da Saúde. Boa noite. Os senadores aprovaram hoje a medida provisória que garante 20 bilhões de reais para o socorro a empresas. O relator Jorginho Melo propôs que o Senado acompanhe a liberação das verbas. A medida tenta resguardar pequenas e médias empresas afetadas pela crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Também poderão ter acesso ao financiamento com garantia as associações, as fundações de crédito privado e cooperativas, exceto as de crédito. Repórter Roberto Fragoso.
O crédito extraordinário de 20 bilhões de reais será destinado ao Fundo Garantidor de Empréstimos. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito vai atender empresas que tiveram receita bruta entre 360 mil e 300 milhões de reais em 2019. O relator da medida provisória, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, sugeriu que o Senado acompanhe a liberação dessas verbas e, caso o programa não decole, que o dinheiro seja redirecionado para o Pronamp, voltado para as micro e pequenas empresas.
É bom a gente abrir o olho, porque esses 20 bi é a previsão que vai se somar aos outros 57 bilhões que já foram para lá. Então, daqui uma semaninha, daqui 10 dias, se não gastarem esse dinheiro, nós precisamos, eu quero pedir o apoio para transferir esse dinheiro para o Pronamp. O Pronamp está faltando dinheiro.
Empresas, associações, fundações de direito privado e cooperativas, exceto as de crédito, poderão pedir os empréstimos até 31 de dezembro de 2020. O pagamento poderá ser feito em até 60 meses, com carência de um ano.
Os senadores também aprovaram a MP que amplia o uso de poupança digital para o recebimento de benefícios sociais. O abono salarial anual e os saques do FGTS estão entre eles. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A poupança social digital foi criada por causa da pandemia de Covid-19, com a finalidade de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em nome dos beneficiários que não tinham conta na Caixa Econômica. Pelo texto que veio da Câmara, qualquer instituição financeira poderá emitir cartão físico para a movimentação da poupança, o que era proibido no texto original do Executivo. O relator, Jacques Wagner, do PT da Bahia, lamentou que a medida só tenha sido adotada por causa da pandemia, mas disse que muitas pessoas que não tinham conta bancária serão beneficiadas.
Eu entendo que é um dos elementos de conceder cidadania a toda a nossa gente, porque é evidente que poder estar bancarizado, poder tomar um financiamento, eu creio que é fundamental e por isso é muito bem-vinda esta MP.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a efetiva participação dos eleitores no pleito deste ano. Segundo ele, é importante que os brasileiros exerçam sua cidadania e participem das eleições. Girão disse que o Brasil irá mudar com mais força agora e que as próximas eleições servirão para dar continuidade a um processo, segundo ele, de rupturas de um sistema político corrupto. Ele também alertou os eleitores para que, durante o período de campanha eleitoral, procurem conhecer pessoalmente a história de vida dos candidatos e seus projetos.
É através de eleição e eleição que a gente vai mudando. E agora começa lá pela base. Começa aí, pelo seu município, em qualquer lugar do Brasil ou do meu Ceará. Pesquisa quem são os vereadores. Os teus candidatos a prefeito, vai atrás, olha no olho e começa a mudar. Porque os filhos e netos da gente, o futuro deles está sendo decidido agora.
O plenário do Senado aprovou o projeto que vai permitir o uso de aeronaves agrícolas no combate a incêndios. Pela proposta, os governos poderão contratar os serviços de forma emergencial na época das queimadas. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
O Brasil possui a segunda maior frota aérea agrícola do mundo. Aprovado por unanimidade, o projeto do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, libera o uso desses aviões no combate a incêndios. Hoje, essas aeronaves atuam na pulverização de agrotóxicos e de fertilizantes. Carlos Fávaro ponderou que esses aviões ficam parados na época da entressafra, marcada pela seca e incêndios, e argumentou que essa regulamentação vai impedir desastres como o do Pantanal.
O nosso Pantanal, que está queimando de forma muito desordenada, está utilizando essas aeronaves, mas precisa ter uma política pública que incentive para que botamos mais e mais aviões à disposição dos incêndios florestais.
Pelo projeto, os governos poderão fazer contratações emergenciais desses aviões, que serão vistoriados e pilotados por profissionais treinados. O relator, senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, citou que as aeronaves se somarão ao trabalho das brigadas de incêndios.
O uso da aviação agrícola permitirá respostas muito mais rápidas aos incêndios florestais, especialmente em áreas de difícil acesso, como no caso da Amazônia e no Pantanal.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou a medida provisória que abre crédito de quase R$4,5 bilhões de reais em favor do Ministério da Saúde. Os recursos são destinados a ações de combate ao novo coronavírus. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP 976 de 2020 abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de quase R$4,5 bilhões de reais para o combate à Covid-19. Com o crédito, haverá ampliação da conectividade à internet em unidades de atenção primária, permitindo a transmissão de dados sobre ações de vigilância e planejamento para o enfrentamento ao coronavírus. Os recursos também vão permitir o financiamento de bolsas aos estudantes universitários da área da saúde e médicos residentes que atuarão no SUS e a manutenção de contratos de gestão com organizações sociais. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a destinação dos recursos.
O mérito da MP é inquestionável, sendo premente a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública devido à pandemia.
A medida provisória segue para a promulgação.
O Estatuto do Idoso completa 17 anos nesta quinta-feira. A lei garante direitos fundamentais, protege contra a crueldade e promove a preservação da saúde física e mental dos maiores de 60 anos. Ouça mais informações com a repórter Raquel Teixeira.
É obrigação da família e da comunidade assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à dignidade e ao respeito. O Estatuto também prevê que a pessoa maior de 60 anos não será objeto de negligência, discriminação ou violência, impondo a toda a sociedade o dever de prevenir a violação desses direitos. Defensor da causa no Congresso Nacional, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que há propostas para ampliar o alcance da lei. Uma delas tem o objetivo de melhorar a situação financeira dos idosos, com a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas.
O dinheirinho que recebe não dá para cobrir nem sequer a despesa de alimentação, remédio, luz, gás, aluguel. Eles estão pedindo socorro. Por isso, o 14º salário, além de socorrer os aposentados, também vai servir como uma injeção de recurso na economia.
Dados da OMS apontam que existem hoje mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária no país.
E ainda sobre o tema, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto dele, que cria o serviço telefônico SOS Maus Tratos contra os Idosos. O objetivo é dar à sociedade um canal exclusivo para recepcionar denúncias de violência praticada contra essa parcela da população, que corresponde a 30 milhões de pessoas, explicou o senador ao lembrar que durante a pandemia o número de ocorrências aumentou consideravelmente.
Eu vi o levantamento, né, mais de 56% das ocorrências acontece em função dos filhos e netos. Nós não temos um número específico, mas os números tradicionais, os 100 e os 180, foram mais de 37 mil reclamações e a gente precisava de ter uma atenção especial para o idoso.
Música. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados pedem votação de PEC da segunda instância ainda neste ano.
Corregedor recomenda continuidade de processo contra a deputada Flor de Lis.
Estudiosos cobram mais pesquisas para evitar incêndios no Pantanal.
Boa noite. Em reunião da comissão externa que estuda estratégias para combater as queimadas no Pantanal, representantes de entidades e universidades evidenciaram que recuperar ambientes impactados pelo fogo sai muito mais caro do que evitar o descontrole dos incêndios nesses biomas. Quem acompanhou os debates foi o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Evitar incêndios é mais barato do que combatê-los. A constatação foi feita na segunda reunião da Comissão Externa da Câmara, que estuda estratégias para combater as queimadas. Os deputados ouviram representantes de universidades e de entidades da região do Pantanal. O professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, Claumir César Muniz, afirma que há incêndios que ocorrem naturalmente nesse período na região, mas não podem sair do padrão. Cerca de 16% de área úmida já se perdeu em 10 anos. O Pantanal está encolhendo e a cada ano mais áreas se tornam suscetíveis ao fogo. O analista ambiental do Ibama em Mato Grosso do Sul, Alexandre de Matos, explica que é necessário diferenciar o incêndio da queimada. Os incêndios devem ser combatidos, mas as queimadas podem ser usadas como ferramenta de manejo da biodiversidade. É uma questão cultural e econômica, principalmente na atividade pecuária, e eliminar o fogo no Pantanal traria mais problemas do que soluções em médio e longo prazo.
A gente precisa de políticas públicas para que a gente possa ter condições de estratégias para usar esse fogo de uma forma parcimoniosa, que a gente consiga conciliar tanto a conservação da biodiversidade quanto a produção econômica importante para a região do Pantanal, que é uma das principais atividades econômicas no Pantanal, é a pecuária. É muito caro fazer pesquisa, mas é muito mais caro combater incêndio. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente também está falando de pesquisa científica.
O representante do Ibama defende políticas públicas adequadas de manejo do fogo para atender os anseios do bioma e evitar os incêndios com alto poder de propagação. Ele defendeu a aprovação de um projeto de lei do Executivo que trata desse assunto, mas que está desde fevereiro do ano passado parado. O professor Geraldo Alves Damasceno, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, explica que a área do Pantanal que alaga é a mesma que incendeia quando chove pouco.
A gente sempre fala que a inundação é bastante importante, a inundação é importante, mas o fogo ele age como um agente moderador dessa distribuição da vegetação na paisagem, juntamente com a inundação. A vegetação do Pantanal ela é extremamente resiliente ao fogo. Ela consegue voltar com bastante facilidade. Quando nós começamos o projeto aí, a gente achou que ia ser fácil, era só contar os topos mortos. Mas um ano depois a gente não conseguia saber onde é que o fogo aconteceu.
O professor explica que há muitas espécies com capacidade de regenerar e podem rebrotar a partir das raízes, caules, dos sistemas subterrâneos e há ainda um banco de sementes nessa área que entra em atividade depois do fogo. Mas ainda que tenha essas características, o Pantanal é mais sensível. Para a professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, Solange Iqueda, é necessário criar um programa de recuperação de nascentes do Pantanal.
As árvores da Mata Lagável não vão regenerar e as diversas populações não se recuperam como as árvores do Cerrado, que nós sabemos já que passam por esse processo de fogo e às vezes incêndio e conseguem uma maior regeneração e recuperação. Sugerimos a todos os parlamentares a criação de um robusto programa de recuperação e conservação das nascentes do Pantanal. Por exemplo, nesse momento, as comunidades tradicionais e comunidades à margem do Rio Paraguai e dentro do Pantanal estão pedindo água para beber.
É o alerta feito pelo coordenador substituto do programa de queimadas do INPE, Alberto Setzer.
Vejo que 2020, em número de focos, já passou qualquer outro ano que nós tínhamos registrado na nossa série desde 98. Ou seja, 2020 está sendo o ano extremo pior que nós tivemos.
Ele afirma que são tiradas 250 imagens por dia nas frentes de incêndio e existe necessidade de mais pessoal para realizar o trabalho de análise. Na reunião virtual, ele fez referência à chamada regra dos 30 dos bombeiros. 30 dias sem chuva, temperatura acima dos 30 graus e umidade abaixo dos 30%, é um risco extremo. Se o vento estiver acima dos 30 km por hora, aí não há o que fazer. Existe mais um mês sem chuva pela frente, temperatura de 40 graus e umidade abaixo de 20%. E a situação tende a piorar. Segundo o pesquisador da Embrapa Pantanal, Valfrido Moraes Tomás, até 2070, a previsão com o cenário mais negativo para o Pantanal é de redução de 30% de chuvas em relação à média e temperaturas 7 graus acima da média no Pantanal. A coordenadora da comissão externa, deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que vai acertar a análise de um projeto do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que trata do uso sustentável do bioma Pantanal.
Esse PL já está sendo analisado, estudado, o deputado Molon é da comissão, estará junto conosco aqui fazendo a discussão, atualizando à luz dos novos dados.
A deputada também vai tentar articular a análise do projeto do Poder Executivo sobre o manejo do fogo. O Pantanal é o menor dos biomas do Brasil, mas 3 milhões de hectares foram perdidos para o fogo, no que é a maior área alagada do mundo, que tem uma diversidade imensa. São mais de 3.500 espécies de plantas, 450 espécies de aves, 120 de mamíferos, 177 de répteis, 41 de anfíbios e mais de 300 espécies de peixes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, reitera seu apelo para que o Congresso derrube os vetos do presidente Bolsonaro às medidas de socorro emergencial à agricultura familiar. O parlamentar alerta que quase 1,5 milhão de pequenos produtores ficaram sem receber nenhum benefício durante o período de calamidade.
De acordo com Zé Silva, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros e muitos não conseguiram retomar de forma efetiva as atividades nas suas terras em decorrência da pandemia do coronavírus.
Política.
O corregedor da Câmara, deputado Paulo Bentson, do PTB do Pará, recomendou a continuidade do processo em desfavor da deputada Flor Delis, do PSD Fluminense, e a análise do pedido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Flor Delis é suspeita de ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em Niterói. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
O corregedor apresentou seu parecer de 16 páginas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em entrevista, Bentson afirma que Flor Delis não conseguiu apresentar provas convincentes da sua defesa e, por isso, a Câmara deve manter o processo de quebra do decoro parlamentar e a análise do pedido de representação no Conselho de Ética.
São inúmeras indícios de prova. O que ela não conseguiu trazer para a corregedoria foi a negativa dessas provas. O que nós fizemos 10 perguntas, ela explicou, mas não trouxe as provas daquilo que falou. Então, para mim, fica muito difícil não dar continuidade a um processo, já que eu tenho ausência de provas contrárias à acusação que ela tem.
Em sua defesa, Flor Delis tem afirmado que há erro na conclusão das investigações conduzidas pela polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro e que ela não pode ser julgada e condenada antes que todo o processo esteja concluído. Bentson detalhou parte da defesa que a deputada apresentou à corregedoria da Câmara.
Os depoimentos dos filhos inocentando, as cartas que foram trazidas lá no Rio de Janeiro. Então, do depoimento que ela fez, contundente, em que negou todos os fatos, onde ela disse que não quebrou o decoro na avaliação dela. Então, ela não trouxe nenhuma prova para mim do contrário.
O parecer de Paulo Bentson será analisado agora pela mesa diretora da Câmara. Se for aprovado, caberá ao Conselho de Ética analisar e votar a representação contra a Flor Delis, com direito à ampla defesa da deputada. A decisão do Conselho pela perda ou não do mandato é sempre submetida ao plenário da Câmara. Por conta da pandemia de Covid-19, as atividades do Conselho estão suspensas, mas há projetos de resolução que podem ser votados nos próximos dias para garantir o funcionamento do órgão pelo mesmo sistema remoto que hoje permite as atividades e votações do plenário. Paulo Benson é autor de um desses projetos e acredita em rápida conclusão do caso Flor de Lis na Câmara.
E se começar a comissão de ética, até final de novembro encerra o processo. Nós entregamos o processo com quase 30 dias de antecedência. Então não está acontecendo nada de anormal ou extraordinário. Então isso é um prazo regimental. A Corregedoria simplesmente adiantou este prazo. Fizemos uma força-tarefa. Agora existe ainda o prazo da Câmara tomar as suas providências.
A representação contra Flor de Lis na Câmara foi apresentada pelo deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais. A denúncia de envolvimento da deputada foi feita pelo Ministério Público, mas ela não pôde ser presa por ter imunidade parlamentar. Por decisão da Justiça, Flor de Lis está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, argumenta que se o parlamento quiser manter o auxílio emergencial em R$ 600 ou criar uma renda básica permanente, são necessárias alternativas para dar suporte financeiro ao benefício. Ele apresentou o projeto que cria uma contribuição social sobre serviços digitais, incidente sobre a receita bruta das empresas que prestam serviços de tecnologia.
Segundo o parlamentar, a arrecadação seria destinada ao financiamento de programas de renda básica. De acordo com Danilo Forte, países como França, Austrália e Áustria já aprovaram a contribuição das plataformas digitais. Ele explica que, no Brasil, não há legislação específica para captar essa tributação.
Joseildo Ramos, do PT, repudia a venda pela Petrobras de 8 campos de petróleo terrestres que ficam no campo do Rio Ventura, entre os municípios de Pojuca e Catu, na Bahia. A estatal era detentora de 100% da participação nesses 8 campos. E, segundo o parlamentar, em vez de assegurar a soberania do Brasil, quer repassar os campos para iniciativa privada.
Joseildo Ramos ressalta que, em tempos de pandemia, 450 empregos diretos estão ameaçados. Para ele, o que se pretende é precarizar a relação de trabalho nos campos de petróleo e vender o parque de refino brasileiro, que é um dos maiores e mais contemporâneos do mundo, com tecnologia avançada.
Márcio Gerri, do PCdoB, informa que, devido à precariedade no atendimento do INSS e baseado no princípio de cooperação federativa, o governo do Maranhão encaminhou ofício ao governo federal, oferecendo atendimento para beneficiários do INSS que necessitam de assistência. O serviço seria prestado dentro do programa Viva Cidadão.
De acordo com Márcio Gerri, esse atendimento poderá ser feito nas 50 unidades do INSS espalhadas pelo Estado. O parlamentar espera que o governo federal aceite a proposta de auxílio, especialmente no momento em que a população mais precisa de atendimento.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, considera lastimável que o governo federal corte recursos da educação, da saúde e da agricultura para propor no orçamento do ano que vem um aumento expressivo para o setor de comunicação governamental. Segundo o parlamentar, o orçamento da pasta será 3 vezes maior do que o deste ano.
Frei Anastácio Ribeiro detalha que o valor proposto chega a R$ 500 milhões, enquanto o orçamento deste ano não passou de R$ 140 milhões. O parlamentar alerta que, enquanto a fome e o desemprego aumentam no país, esse dinheiro será gasto em 2021, ano pré-eleitoral, em propaganda do governo federal.
Trabalho.
Autor do projeto que estabelece direitos aos entregadores de aplicativos durante a pandemia, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apense à proposta todas as apresentadas por outros parlamentares que tratam do mesmo assunto. A ideia é acelerar a tramitação dos textos.
Ivan Valente destaca que é essencial resguardar os direitos dos entregadores, em especial durante o período de calamidade. A proposta, segundo ele, prevê seguro acidente, vale alimentação, entre outros benefícios.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, espera que o presidente Rodrigo Maia coloque logo em votação o projeto de lei que trata dos direitos dos entregadores que prestam serviços a aplicativos durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.
Como relator da proposta, Fábio Tradi argumenta que a categoria dos entregadores é vulnerável e está desprotegida, correndo graves riscos de vida. O parlamentar lembra que a urgência do texto já foi votada, no entanto, a proposta ainda não foi incluída na pauta de votações. Ele informa que o texto prevê direitos básicos para a categoria.
Justiça.
Integrantes da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que permite o cumprimento da pena após condenação em segunda instância, defenderam a votação do texto ainda neste ano pelo plenário da Câmara. Quem traz mais informações é a repórter Noelle Nobre.
Os parlamentares discutiram a PEC em videoconferência informal promovida pelo presidente do grupo, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Os trabalhos do colegiado estão suspensos em razão da pandemia de Covid-19. Mas Ramos acredita que o grupo pode ser reinstalado para analisar o relatório do deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Eu sugeri ao presidente Rodrigo Maia que nós possamos reinstalar a comissão, ouvir todos os deputados e deixar a votação da matéria pendente de uma consulta aos líderes partidários.
A PEC permite a prisão de pessoas condenadas em segunda instância ao definir que o trânsito em julgado de uma ação se dá nessa fase. Na Justiça Comum, a segunda instância são os tribunais de justiça dos estados. Na Justiça Federal, são os tribunais regionais federais. Atualmente, a possibilidade de recursos se estende ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, o que pode atrasar o trânsito em julgado em muitos anos. Na videoconferência, o relator Fábio Tradi afirmou que a PEC vai resolver um problema de lentidão e ineficiência da justiça brasileira, combatendo a impunidade não apenas na área penal, mas também na civil, na previdenciária, na trabalhista, na tributária e na eleitoral.
Sim, haverá prisão após segunda instância, mas esta é uma das várias respostas penais que o sistema oferece. Então também haverá pena de multa em segunda instância, pena restritiva de direitos em segunda instância, pena privativa de liberdade com um início de regime semiaberto em segunda instância, um regime aberto em segunda instância.
Em sua fala, Fábio Tradi também deixou claro que a PEC mantém o recurso especial e o extraordinário, mas sem o efeito de impedir o trânsito em julgado.
Nada impede que o réu maneje o recurso especial depois do trânsito em julgado e, se ele convencer o ministro do STJ ou do STF de que a decisão do tribunal local é absurda, nada impede que o ministro relator também suspenda liminarmente o processo de execução da pena.
Já no caso de o agente ser absolvido na primeira instância e o Ministério Público recorrer para a segunda e esta condenar o réu, abre-se a possibilidade de o acusado manejar recurso ordinário para a instância superior para garantir o duplo grau de jurisdição. Para o autor da proposta, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, trata-se de uma revolução no sistema jurídico brasileiro.
As pessoas não têm acesso ao seu direito durante 20, 25 anos. Aqueles que precisam cumprir pena, têm poder e dinheiro, influência, conseguem postergar as suas condenações por até 20, 25 anos, trazendo uma sensação de impunidade no nosso país. Temos um sistema em que a justiça tarda e acaba falhando.
O relatório de Fábio Tradi define que vão se submeter ao trânsito em julgado em segunda instância as ações penais e não penais instauradas posteriormente à emenda constitucional, mesmo que se trate de fato anterior à aprovação e à promulgação da PEC. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
A Frente Parlamentar Mista de Luta contra o Câncer lançou hoje a campanha Outubro Rosa, Movimento Mundial de Prevenção ao Câncer de Mama, doença que no Brasil atinge 20 mil pessoas todos os anos.
Como coordenadora da frente, Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, ressalta que os números poderiam ser menores se houvesse mais mamógrafos na rede pública para um rastreamento precoce. Ela explica que a descoberta precoce do câncer de mama custa em torno de R$11 mil para o sistema de saúde. Já um tratamento chega a R$120 mil.
Segundo Silvia Cristina, a Frente Parlamentar já encaminhou diversas propostas para o Ministério da Saúde sobre os investimentos que precisam ser feitos. A parlamentar defende políticas públicas efetivas e a aprovação do projeto em tramitação na Casa que prevê a quimioterapia oral.
Mas o câncer, ele não é uma pandemia, ele acontece todos os dias. Então, essas políticas públicas efetivas pessoas, elas têm que acontecer e nós temos cobrado diariamente. Inclusive, agora nós estamos aí batalhando junto com várias entidades do terceiro setor para que a quimio oral seja colocada nos próximos dias aí para votação, que é um avanço para trazer dignidade também a tantos pacientes que poderiam estar tomando esse medicamento dentro das suas próprias residências e sair do ambiente hospitalar, que é tão ruim e que também deixa essas pessoas mais fragilizadas.
Silvia Cristina reforça que esse Outubro Rosa será diferente em função da pandemia de coronavírus. Para evitar a aglomeração, várias ações foram canceladas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.